As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Nesta segunda-feira, a União de Sindicatos do Distrito de Santarém levou a cabo uma conferência de imprensa em Tomar a propósito da situação económica e social do distrito. Esta iniciativa deu conta do estudo que a União de Sindicatos de Santarém, afeta à CGTPIN, realizou e que dá conta da situação menos positiva do distrito quando analisada comparativamente com outras regiões do país. Rui Aldeano, coordenador da União de Sindicatos de Santarém, falou então das questões que afetam o distrito em termos laborais e que, na sua ótica, resultam em muito também da situação de perda demográfica.
Esta perda de população é mais acentuada nos concelhos de Corus e de Mação, onde as perdas de população ultrapassam os 11%. Quando se analisa mais a fundo a realidade do distrito, é fácil identificar os motivos por uma queda tão acentuada da população, nomeadamente a continuação de políticas que colocam em causa o investimento no setor produtivo, primário e secundário, apesar das potencialidades do distrito nesses setores, e insistência por parte do patronato em continuar com uma política de precariedade e baixos salários. Relativamente à composição do tecido económico, constata-se que acentua a terceirização da economia, sendo os serviços responsáveis por 66% do valor acrescentado bruto no distrito. Salientar que o setor dos serviços nas últimas duas décadas sofreu enormes transformações, sendo hoje mais composto por IPSS e grandes superfícies, onde os salários estão sempre equiparados ao salário mínimo nacional e onde a desregulação dos horários é acentuada e com consequências para a qualidade de vida e a vida familiar dos trabalhadores destas áreas. Quanto ao emprego, em geral, diminuiu. No ano 2017, existiam 187.500 pessoas empregadas na Uzira e Médio Tejo, sejam empregadas por conta de outrem ou por conta própria. Entre 2002 e 2013, o emprego disponível caiu 24%, e apesar da recuperação ter se iniciado em 2014, em 2017 ainda existiu menos 43.600 empregos que em 2002.
Está inaugurada a edição 2019 Feira de Santiri, evento histórico de Tomar dedicado à sua pedroeira. A iniciativa prolonga-se até ao dia 27 deste mês de outubro, dividindo-se por diversas atrações num programa para todos os gostos. A feira situa-se em alguns pontos da cidade, todos eles com uma sequência lógica. Os divertimentos, por exemplo, estão na área do mercado municipal, ao passo que o passadiço da margem sul do Nabão recebe os frutos secos, bolos, queijos, enchidos e demais especialidades de vários pontos de Portugal. Já os produtos de azeite e vinho do concelho estão situados na envolvência da rotunda Alves Redol. O palco está no Parque de Santaria, enquanto que a exposição de automóveis e veículos agrícolas se encontra patente no Parque do Centro de Emprego. Na Rua Carlos Campeão ficam os artigos oriundos dos países africanos. Como manda a tradição, a inauguração da feira ocorreu com a atribuição de prémios relativos aos trabalhos dedicados à Santaria, que estiveram a cargo das escolas do concelho. A abertura esteve a cargo de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que desejou uma boa feira para todos quando se a puderem visitar.
Outra vez num novo espaço, como sabem, o ano passado começámos, fizemos a feira já deste lado, este ano melhorámos em relação àquilo que foi feito o ano passado, portanto, esperamos nós que tenhamos melhorado, vocês é que irão dizer no final da feira, e portanto no final é que farão as contas, e como sempre, independentemente do espaço onde a feira é realizada, o primeiro momento é sempre a palavra às crianças. Dentro daquilo que têm sido os concursos elaborados pelas crianças, e aqui tenho que agradecer não só aos alunos, como às professoras, como às auxiliares e aos pais, que também contribuíram, portanto, a toda a comunidade educativa, porque sem eles não era possível estarmos hoje aqui a iniciar com este momento mais uma edição da Feira de Santiria. Mas quero deixar também uma palavra e um convite para, no final deste momento, a poderem passar a um bebedouro que está a ser oferecido pelos restaurantes aderentes no âmbito do Feijão com Todos, e esperemos que todos possam, depois de dar uma volta na feira, durante a semana, ao fim de semana, possam ir almoçar ou jantar nos nossos restaurantes com produtos nossos, com bom vinho nosso e com bom azeite nosso.
Como ao vereador Hélder Henriques anunciar depois a distribuição de prémios às crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do Conselho de Tomar.
É com grande satisfação que estamos aqui para atribuir os prémios a um concurso que foi elaborado pelas crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do nosso concelho. Na verdade, temos aqui trabalhos extraordinários e há que elogiar e enaltecer todo o envolvimento dos professores, dos encarregados de educação, dos colaboradores, dos educadores e, essencialmente, das crianças. Na verdade, tivemos aí uma equipa para apreciar estes extraordinários trabalhos, como de certo irão ter a oportunidade de o fazer, e foi difícil enfim, definir aqui os lugares do pódio. De qualquer das maneiras, acho que o tema, o Rio das Flores de Santa Iria, permitiu que tivéssemos aqui trabalhos com grande imaginação, com grande criatividade e com excelente expressão. De maneira que estão todos parabéns, ainda bem que fazemos isto e há que exortar-vos a que continue. Na verdade, valeu a pena. Valeu a pena e para o próximo ano, com um tema, se calhar, ligado, inevitavelmente, à sabedoria, vamos ter também trabalhos aqui extraordinários. Na verdade, foi com grande satisfação que nos apreciámos e que votámos neles.
Os militares do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, tiveram um jovem com 21 anos de idade pela prática do crime de violência doméstica após denúncia de que estariam a ocorrer desacatos num estabelecimento de saúde. Os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde verificaram um comportamento desadequado por parte do suspeito para com a sua namorada com 20 anos. Foi então possível apurar, com a recolha de testemunhos, que o agressor queimou a namorada com óleo a ferver, deixando-lhe queimaduras graves, sendo esse motivo pelo qual se encontravam naquele estabelecimento de saúde. Assim, os militares procederam à detenção do agressor, tendo sido presente no mesmo dia ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, pelo que foi conduzido a estabelecimento prisional, neste caso ao estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública teve no período compreendido entre os dias 14 e 20 de outubro 7 cidadãos, 4 dos quais em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial. Foram ainda detidos 2 indivíduos por condução sem habilitação legal e 1 por tráfico de estupefacientes e posse ilegal de armas. Foram também apreendidas neste período 5 pés de cannabis, 2 armas de fogo, 1 arma de alarme e 33 cartuchos calibre 12. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP registou num total de 852 viaturas fiscalizadas, 134 infrações rodoviárias, entre as quais 10 por falta de seguro de responsabilidade civil, 15 por falta de inspeção periódica obrigatória, 10 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 24 por excesso de velocidade, ainda uma por falta de utilização do cinto de segurança. Neste período, registro também para 30 acidentes de viação, com 0 vítimas mortais, 1 ferido grave e 11 feridos ligeiros. O edifício Pirâmide em Abrantes foi palco para a realização, no passado sábado, para o encontro O Ribatejo e a Indústria. Esta organização do Fórum Ribatejo e do município abrantino culminou numa visita guiada ao Museu da Metalúrgica Duarte Ferreira, na Vila do Tramagal, e abordou ao longo do dia vários projetos industriais, como a Caima, em Constância, a CUF, em Alfarrabede, a Estrutura Industrial de Alcanena ou ainda a CP, no entroncamento, num evento onde o historiador Jorge Custódio marcou presença, abordando na altura o tema com a conferência O Ribatejo na História Industrial Portuguesa. Aurélio Lopes, coordenador do Fórum Ribatejo, abriu o encontro, dando conta dos objetivos da iniciativa.
Nesses encontros têm sido temas que têm, de alguma forma, consubstanciado na realização deste tipo de iniciativas temáticas, das quais já fizemos uma, sei lá, em Orém, sobre o marianismo, em Montalvo, sobre a participação do Ribatejo na guerra, no cartaz sobre a República, no entroncamento sobre a ferrovia, e aqui agora vamos falar, e é o conceito também mais indicado, sobre o processo de industrialização e a indústria no Ribatejo. A Ribatejo foi uma região que se formou assente claramente no papel e na importância da agricultura, e em grande parte do seu processo de industrialização primeiro acaba por estar ligado intimamente à agricultura enquanto mecanização agrícola, nas sementeiras, no tratamento de terras, na debulha e depois no tratamento, que persiste até hoje, no tratamento também dos produtos. De qualquer maneira, hoje, a indústria já não é só os aspectos mecânicos, que eram algumas décadas atrás, existem outro tipo de valências industriais que nenhuma região se pode aliar.
O vereador Luís Filipe Dias, que tem a seu cargo os Explores da Cultura, Museus e Património, no município de Abrantes, recordava depois, entre outros aspectos, a recente assinatura de um protocolo com o Instituto de História Contemporânea e também o trabalho desenvolvido pelo Fórum Ribatejo.
À volta desta história da indústria contemporânea em Abrantes, tudo aquilo que, enfim, basta olhar para o outro lado do rio e percebermos não só as questões da atividade económica ligada aos transportes fluviais e depois aquilo que o próprio caminho de ferro e a rodovia nos trouxe, seja ela com este agora mais recente fenómeno da Nacional 2, mas sobretudo com o caminho de ferro. Esta parceria com o Instituto de História Contemporânea, que neste momento estamos a dar os primeiros passos no que diz respeito a este enlace, vai exatamente potenciar não só este estudo, mas também a possibilidade de trazer alunos e de diferentes graus académicos da Universidade Nova de Lisboa para Abrantes e concretamente também para o Tramagal, para, enfim, podermos ter a capacidade não só de inventariar, mas de sistematizar e sobretudo de também produzir conhecimento. Deste testemunho que está aqui muito interessante ali da Companhia de Moagem, que hoje não é mais do que um edifício gigantesco de veluto junto ao caminho de ferro, ao Fórum Ribatejo. Aquilo que já dissemos, já conversámos em privado, naturalmente também posso dizer em público, é ótimo e é extraordinário o trabalho que se está a fazer ao longo destes anos com os múltiplos encontros que já foram realizados.
Após o término das obras de requalificação no resto do mercado municipal de Vila de Rei, com vista a adotar este espaço de melhores condições para vendedores e público, o mesmo vai abrir portas já no domingo, dia 27 de outubro. As obras que se iniciaram no final de agosto estiveram em cargo da empresa Odraud Construção Civil e Obras Públicas, pelo valor de 34 mil euros. Incluíram a demolição das paredes interiores da antiga loja de produtos endógenos, Vila de Rei com Tradição, criando um espaço mais amplo que permitiu a instalação de bancas amovíveis para ali se acomodar o comércio de produtos hortícolas, peixaria e padaria. Os trabalhos incluíram ainda a implementação da rede de água e esgotos e a adaptação da rede elétrica. A curto prazo, o município pretende igualmente requalificar o primeiro andar do edifício com o objetivo de ali instalar as valências do CLDS 4G, Gabinete de Inserção Profissional e Ninho de Empresas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A imagem peregrina internacional do centenário de Nossa Senhora de Fátima vai estar de passagem por Tomar. Acontece nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, num momento de elevado significado para a comunidade católica. Recordo que em janeiro de 2017, no centenário de Fátima, dois movimentos internacionais pediram ao Papa Francisco para benzer imagens de Nossa Senhora encaminhadas para os 5 continentes. Desde 27 de setembro que a imagem de Nossa Senhora está a visitar Portugal. Tomar está neste mapa, com a presença da imagem na Igreja de São João Batista, onde se irá realizar e rezar o terço, seguido de uma missa às 18h30. Refira-se que pela manhã, pelas 11 horas, a imagem peregrina vai estar no primeiro Jardim Escola João de Deus, em Tomar. O Executivo da Câmara de Orém, liderado pelo Presidente Luís Miguel Albuquerque, fez um balanço aos 2 anos de mandato na gestão daquele território do Médio Tejo, um percurso marcado pela forte aposta na captação de investimento, na proximidade das políticas aos cidadãos, na melhoria das diversas vias de comunicação do Conselho e na vertente social. Luís Albuquerque, eleito pelo Partido Social Democrata, explicou também depois a importância para o Conselho que foi o desbloquear do moroso processo em torno do plano diretor municipal.
Obviamente, para a nossa região é importante termos um PDM eficaz, um novo PDM eficaz, porque o PDM que nós tínhamos e que temos ainda em vigor data de 2004 e, portanto, tem 15 anos, totalmente desfasado da realidade de hoje, e por isso empenhámos muito para que ele fosse uma realidade e, efetivamente, isso está prestes a acontecer, com evidentes ganhos para todos aqueles que aqui habitam, para todos aqueles que aqui investem, para todos aqueles que aqui querem investir no futuro. A segunda parte da questão é uma questão importante. Temos noção disso porque eu recordo que se a lei não for alterada e não fosse o prazo não for prorrogado, até junho do próximo ano todos os municípios deveriam ter o seu PDM aprovado. E isso, obviamente, contribuiu para que nós também não devêssemos também avançar mais rapidamente com este processo. Isso foi conseguido e tenho a certeza que muitos dos municípios da nossa região, olhando para o nosso exemplo, também aceleraram e puderam, eventualmente, também junto das entidades, porque o problema é sempre o mesmo, é junto das entidades, puderam também acelerar e puderam também ajudar a contribuir para que também nesses concelhos este processo pudesse ser realizado de uma forma mais célere.
No âmbito da quadra natalícia, com o intuito de promover hábitos de leitura e estimular o gosto pela criação artística e literária, o município de Sardoval, através da Biblioteca Municipal, promove o concurso Natal 2019, este ano sobrenominado ao tema A Família. A participação no concurso é gratuita, aberta a todos os interessados a partir dos 3 anos na modalidade de ilustração e desde os 6 anos na modalidade literária. E a entrega dos trabalhos pode ser efetuada até dia 29 de novembro. A atribuição de prémios encontra-se dividida em 4 escalões: infantil, 3 aos 10 anos, juvenil, dos 11 aos 14, júnior, dos 15 aos 17 e adulto, a partir dos 18 anos. As obras vencedoras serão divulgadas no dia 16 de dezembro e serão expostas em local de destaque na Biblioteca Municipal, publicadas no portal do município e também no Facebook da Biblioteca do município de Sardoval. A entrega dos prémios do concurso de Natal será feita em cerimónia pública depois, a 17 de dezembro, no Centro Cultural Gil Vicente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos próximos dias 1, 2 e 3 de novembro, Constância recebe a segunda taça Município de Constância Patinagem Artística, um evento cuja organização está a cargo da Câmara Municipal e do Clube Estrela Verde, o qual irá decorrer no Pavilhão Desportivo Municipal de Constância, com a realização desta segunda edição da taça Município de Constância Patinagem Artística, um evento que se pretende assumir como um marco no plano anual das atividades esportivas do concelho. A Câmara Municipal visa assim valorizar uma modalidade promovida pelo Clube Estrela Verde, que tem contribuído para o despoletar de inúmeras potencialidades das crianças e dos jovens do concelho de Constância e das localidades limítrofes para a prática da patinagem artística. A coorganização com o Clube Estrela Verde, que desenvolve a modalidade ao longo do ano, é um fator determinante para o enquadramento funcional que uma iniciativa desta dimensão envolve, bem como todos os pressupostos técnicos exigidos. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.